Café com Notícias, destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa, médico veterinário Júnior Severiano da Cotrifred. Bom dia, Júnior, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez.
Bom dia, seu Hélio, bom dia, Fran, Gimilac, a Bruna aqui no estúdio. É uma grande alegria estar retornando aqui numa manhã de segunda chuvosa.
Chuvosa, mas com possibilidade de estabilidade no tempo a partir da metade da semana, já é uma boa notícia. Júnior, é interessante que a gente aborde um assunto outra vez. Na última oportunidade que conversamos, a pauta foi problema de casco dos animais, principalmente da bacia leiteira.
Isso.
Depois desta conversa, o que dá para se dizer?
Seu Hélio, como a gente comentou naquela outra entrevista, né? Um dos grandes fatores era a umidade, né? E hoje nós estamos com a segunda de chuva, né? Então, chuva, esse calor que veio meio... Essa semana um calor bem abrupto, né? Bem desagradável, né? Vaca baixa produção, baixa imunidade, vem as mastite. Na mesma linha que vinha os problemas de casco, né? Umidade, temperatura alta é o que desencadeia. Após aquela entrevista, seu Hélio, a gente conseguiu desenvolver um trabalho bom em algumas propriedades aí que tinham problema de casco, talvez meio deixado de lado. E depois que a gente conversou aqui, a gente deu uma clareada um pouco no conhecimento do pessoal, né? Trouxe essa informação sobre os cascos e a gente fez alguns trabalhos aí, resolvemos alguns problemas, né, que tinha. E agora a gente veio com uma outra proposta, né, seu Hélio, de pensar numa orientação sobre as mastite, né?
Bom, em questão do casco, por exemplo, a área de pastagem e os potreiros, como são conhecidos, eles têm um tipo de piso, é terra, com grama. Ele sai dali e vem para o abrigo, normalmente o curral, ele já tem terra batida ou às vezes com pedra. Isso também traz problemas?
É, seu Hélio, fica a dúvida até no meio do mundo veterinário, né? O que é melhor? É você cascalhar e passar o rolo para ver se compacta, mas compacta de momento, fica um carreiro bonito, mas choveu, o gado passou em cima... Todo mundo vai ver que fica aquelas pedras e cascalho solto. E aquilo é um veneno.
É um veneno.
Eu não sei dizer bem certo se é melhor o barro ou o cascalho. Por causa que a pedra machuca bem mais que o barro. O barro umedece, o casco amolece. Sem dúvida. Mas a pedra, além do casco já estar mole, machuca.
Bom, em se falando nisso, o que é indicado numa situação como essa para a nossa região, que é uma região que tem muita umidade?
Como eu comentei outra vez, assim, às vezes o que é correto não é possível se fazer, né? A gente sempre tenta orientar que os animais tenham o mínimo possível de trajeto para percorrer em dias úmidos, né? Até porque se ele caminhar muito em pastagem, né? Ele pisoteia a pastagem, estraga a pastagem, né? E sabe-se aquele estudo que cada 800 metros que uma vaca caminha, ela deixa de produzir 1 litro de leite no dia. Então, uma vaca que vai numa distância longa para o pasto e volta. Mas volto a dizer, é a nossa realidade, nós não vamos conseguir mudar tudo, né?
E de volta, num mês, ela perde 60 litros.
Imagina. Mais um problema de casco que vai vir decorrente disso, ela vai baixar mais leite, mais uma mastite, vai mais descarte.
Mas
mais
essa questão do casco, Júnior, é interessante que se conclua essa informação. Fazer um piso bruto, por exemplo, numa área de curral, seria aconselhável ou ele também pode prejudicar?
O piso bruto, seu Hélio, é bem interessante, o que a gente às vezes comenta com o produtor, né? Você no verão aí, que é quente, né? Você tem um galpão de descanso para essas vacas, né? Para você trazer elas de meio-dia, e no inverno é a mesma coisa, né? Traz ela para um galpão que tem um piso, porque ali o casco pelo menos vai ficar
enxuto.
Vai ficar enxuto, não vai ter ponta abrasiva cutucando, né? Bico de pedra que seja, né? Então o piso, um calçamento também, que às vezes você torna um pouco mais barato, né? Que você faça.
Mas ele pode ser mais liso também.
Exato.
Isso também é um risco.
E a gente vê se tem propriedades que fizeram calçamento para as vacas caminhar no vão dos corredores, né? Uhum. E é uma coisa que quando eu vi, eu achei o máximo. Porque tirou aquele cascalho duro e era aquele trajeto que as vacas precisavam fazer. E eu achei que foi um investimento
muito bom, adequado
e solucionou, em parte, os problemas, né?
Bom, agora a questão da mastite. Essa é uma questão que muitas vezes passa despercebido numa propriedade onde não tem uma assessoria técnica que conheça profundamente a questão. Dá para se gastar muito dinheiro continuamente e o problema continuar?
É, seu Hélio, as mastites, elas deixam de prejuízo 1,75 bilhão de litros de leite ano no Brasil. Então, isso é um dado que mostra que a gente tem pecado nos tratamentos e nas prevenção de mastite, né? Seu Hélio, nós temos que pensar assim, as mastites são causadas por N fatores, né? Por bactéria, por fungo, por alga, por protozoário, e se diferenciando. As bactérias, elas são organismos vivos. Elas entram, se multiplicam, se reproduzem, né? São responsivas a antibióticos, bactérias, né? Os vírus, eles não são seres vivos, eles são partículas infectantes, né? Então eles entram no organismo e eles precisam entrar numa célula do animal para se multiplicar lá dentro e aí sim se reproduzir, né? O vírus não é responsível a antibiótico, que às vezes a gente confunde um pouco, traca ele é antibiótico. Mas o antibiótico não funciona para tudo. Vírus responde a antivirais, né? Então, são duas linhas diferentes. Por isso que eu comento, né, seu Hélio? A gente tem visto casos em propriedades que o produtor vinha tratando animais há mais de 60 dias, tendo gastos exagerados. E quando a gente foi procurado numa parte técnica, né? Que a Cotrifred faz isso, uma parte técnica e comercial. O produtor nos relatou que tinha esse problema e queria tratamento. Eu comentei que a gente não ia vender o tratamento naquele momento. Primeiro nós ia fazer uma avaliação da propriedade.
Uma visita.
E isso acontece diariamente, né? Se a gente faz várias visitas nesse sentido. Para a gente tem que descobrir quem que está causando aquela mastite no local, né, seu Hélio? Porque não adianta a gente pensar só em vender um tratamento que ele vai dar uma amenizada 2-3 dias. E após isso...
Manejo errado,
vai voltar a mastite e o produtor vai ficar chateado porque não conseguiu resolver o problema, né? Então a gente faz essa visita na propriedade, vê todos os pontos, vê os pontos de manejo, faz uma coleta de leite, manda para o laboratório, aí sim a gente vai saber qual é o agente, se é uma bactéria, se é um fungo, se é uma alga, se é um protozoário que está causando essa mastite.
O que esse produtor fazia de errado?
Seu Hélio, esse
Com a melhor boa vontade,
a gente vê assim, seu Hélio, que não só nessa propriedade, né, mas em diversas propriedades que a gente visita, a gente vê alguns casos semelhantes, mas esse é um caso que chamou atenção porque a gente, graças a Deus, conseguiu ajudar o produtor, né? Seu Hélio, na limpeza, no início da ordenha, pré-dip, que é o desinfetante que você coloca no teto, secar o teto, se usava um pano. Pano não pode ser usado para se limpar teto de vaca. Nós precisamos usar papel toalha, uma toalha por teto, que uma não contamine a outra. Porque assim, seu Hélio, nós temos dois casos, dois tipos de mastite, né? A contagiosa e ambiental, né? A mastite contagiosa, ela é causada pelos estreptococos. E essa passa da mão do ordenhador. Então, se você pegar um pano, ele é fonte para carregar o agente de uma para outra. Quando você seca um teto que tenha o streptococcus ali na glândula, né? E tu passou para outro teto, já foi para outro teto. Tu passou para o outro, pega os 4/4 mamário. E assim, quando tu vai para outra vaca pode estar sadia, mas na hora da ordenha ela está com o esfíncter do teto aberto. Quando você secou com aquele tecido que tu já tinha passado em outra vaca, tu carregou esse agente para outra vaca. Então, o que se recomenda, seu Hélio, é fazer o pré-dipping. Tem as soluções prontas no copo de pré-dipping, né? Num copo sem retorno. A gente tem que cuidar disso, que não é qualquer copo, tem que ser um copo sem retorno, que você vai colocar no teto, ele vai deixar o produto e ele não vai cair de volta para dentro esse produto, né? Porque senão tu limpou, derrubou o agente para dentro. É invisível, mas ele está ali. E assim, seu Hélio, e após usar o pré-dipping, um papel toalha por teto, porque o papel toalha é baratíssimo. Sim. E a gente, essa é uma coisa que a gente não pode economizar no papel toalha, no pré e no pós. Depois da ordenha, nós temos que botar o pós-dipping.
É, apenas para concluir essa questão, o papel toalha dá a impressão que você comprando para o mês inteiro, Casimar, olha, comprei tudo essa imensidão de papel toalha. Na verdade, gastou R$100 do que gastaria R$300 para um tratamento numa vaca e não ia resolver o problema. É. Quer dizer que, então, prevenir é melhor do que remediar.
Sempre.
Concluindo a sua participação, interessante que nós abordemos também que a Cotrifred tem a produção de rações feitas de forma adequada para a produção de leite e também para a engorda. E isso deve ser levado em consideração?
Isso, senhor Ali. Isso a gente, como a gente quase sempre comenta, né? A Cotrifred tem muito orgulho da fábrica de ração e da nossa produção, né? A fábrica já é uma fábrica tradicional, moderna, né? E aliado a isso, né? Que a gente vê os casos de mastite, imunidade baixa de animal, né? Então a Cotrifred ela tem a fábrica de ração com fórmulas específicas para cada categoria, né? Categorias de proteína, tem ração da proteína 15 a 27, tem rações que se tornam mais baratas, que tem adição de 1% de ureia. Diferente, a Cotrifred ela opta por usar 1%, só diferente de outras fábricas que até usam 8% de ureia, né? Porque a gente visa o resultado, né? A qualidade para o produtor, não apenas ter uma ração barata, né, senhor? Então, a Cotrifred nisso tem uma experiência muito positiva, né? Na questão da produção de ração. E as formas, senhor, que a gente conversa com nossos produtores de todas as empresas de ração, as fórmulas que se tem nas fábricas, elas são propriedades da fábrica.
Sigilosas.
Sigilosas, são propriedades da Cotrifred.
Quem trabalha ali, sai dali, não sabe que tipo de fórmula é, né?
Exatamente, senhor Hélio. Nem a gente que agora trabalha no campo vendendo não sabe todos os ingredientes e todas as medidas, né? Uhum. Porque são formas sigilosas, né? Porque se fosse assim, uma empresa ia copiar da outra e vai para frente, né? Então, isso que a gente quer deixar bem claro, né? E deixar o produtor muito seguro, que a cooperativa ela passou por algumas mudanças, mas mudanças para melhor, né, seu Hélio?
Adequações.
Adequações, né? Exatamente. E então, agora a gente está focando mais naquele princípio do cooperativismo mesmo, né? Da principalidade do produtor ser o nosso associado ser o foco principal, o objetivo principal, né? A relação interpessoal com o Cotrifred, o produtor. A gente tem trabalhado muito isso, né? Sem visar muito mais a parte, vamos dizer, sem deixar de lado, logicamente, a parte comercial, mas visando mesmo o resultado para o produtor, visando que a Cotrifred é uma cooperativa, né? Não, nós não somos uma indústria, nós somos uma cooperativa. Então, pensando nisso, que a gente está trabalhando de uma forma diferente. Nos últimos meses a gente passou por essa mudança, né? Muito benéfica e já tem surtido resultados positivos.
Estamos conversando com o médico veterinário Júnior Severiano da Cotrifred. Para concluir, Júnior, nesse período frente a este setor tão importante da cooperativa, trabalhando basicamente aqui em Iraí, por enquanto, que fique aqui, dá para se dizer de que os avanços foram grandes?
Sim, seu Hélio, a gente até fica bem contente, né? Propriedades que a gente começou, que nos abriram a porteira lá no início, a gente vê alguns resultados e algumas medidas pontuais, né? Que a gente adotou ou sugeriu, né? Porque a gente sugere, a gente não manda, a gente sugere para o produtor que seja feita as adequações que a gente vê pertinente, né? E o setor leiteiro, a gente tem muito produtor de leite em Iraí, a gente tem uma associação de leite que funciona muito bem dirigida, a associação de leite de Iraí. Então a gente fica contente e vê que o setor leiteiro, mesmo com as dificuldades do preço, com as dificuldades de se fazer pastagem, o setor ainda trabalha com garra, né? Porque o produtor de leite ele é um guerreiro, né? Porque...
Sim. Oscila muito em termos de tudo, né? Preço
e todo
tempo.
Dia, exatamente,
tudo. Tudo às vezes conspira contra, mas muitas vezes a favor.
Exato. E todo dia, de madrugada, vai ter Sim. que levantar tirar leite, né? Então a gente tem que dar os parabéns ao produtor de leite, não só o nosso associado, mas o produtor de leite em geral do município, né? Que é orgulho pro Iraí esse desenvolvimento que os produtores de leite, tem muita gente investindo, mesmo nesse momento mesmo de crise no setor leiteiro, que a gente vinha com baixa de preço, tem gente investindo, tendo coragem de investir, e isso é da gente dar os parabéns. E boa parte dessa confiança no mercado vem do trabalho que a Cotrifred faz, né? Tanto no setor leiteiro quanto no setor agrícola, né? Porque tem gente que tem vaca de leite, mas lida com lavoura, então é bem, a gente fica bem contente de ver os avanços que está tendo no município de Iraí.
Satisfeito com o trabalho e com a estrutura toda recebida na Cotrifred?
Com certeza, olha, a gente é muito contente ali. Nós temos o nosso gerente José, que deve estar na audiência, né? E o cara, nota 10, que nos dá todo o suporte. E aquele time, né, seu Hélio? Seu Giovanni, Pedro, Natan, Lucas, que são o pessoal que lida mais na parte, os dois que lidam no campo, né? E é um time que funciona, né? Então, graças a Deus, eu acho que a nossa unidade de Iraí é uma das que tem mais harmonia, podemos dizer assim, no trabalho, e funciona muito bem. E isso é, a gente fica contente com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, né?
Parabéns pelo trabalho, Júnior, pelas informações que se tem, muito interessantes prestados nesta atividade junto à cooperativa. Esperamos recebê-lo aqui em mais oportunidades.
Seu Hélio, a gente fica contente sempre de estar aqui. A gente sempre quer reforçar, né, que quando se tiver um problema, que você vem gastando muito com mastite, nos procure, que a gente conversa, a gente tem algumas orientações, a gente pode sanar alguma dúvida. E sempre lembrando, né, quando se for receitado um tratamento de 5 dias para uma mastite, a gente tem que fazer os 5 dias para o tratamento, né? Não pode parar no segundo dia porque sumiu o sinal clínico, porque aí os agentes, eles vão ter dado uma diminuída na sua carga. E quando a gente para com antibiótico, eles ficam um tempo em latência, ficam quietinho ali. Quando passa 2, 3 dias, eles voltam 3 vezes mais. Então, só uma última orientação, né, você vai ver aqui, que se faça o tratamento correto de mastite, para a gente não pecar com esses outros problemas, né?
Muito obrigado pela presença.
Obrigado, seu Eli. E só aproveitando, então, segunda-feira que vem, nosso querido Iraí está de aniversário, né? Então, acho que não vou voltar aqui antes do aniversário, então a gente quer desejar um feliz aniversário para o nosso município, que a gente tanto gosta, tanto ama, e parabéns a todos os munícipes, né? Que tanto pelejo por esse município. Então, forte abraço a todos, uma ótima semana e que Deus abençoe.
Júnior Severiano, médico veterinário da Cotrifred, conversando conosco no espaço do Café com Notícias na manhã desta segunda-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.